Aleluia. Aonde nós vamos falar é a respeito dessa mulher que nós pouco sabemos dela. Nós pouco sabemos dela a respeito daquela que é a primeira em tudo. Qual é ela? Quem é ela, a primeira em tudo? A Eva. Quanto será que nós sabemos dessa mulher? O quanto nós conhecemos de Eva? Eu queria que você olhasse para quem está perto de você e você desse uma olhadinha para essa pessoa e você dissesse assim, quanto eu conheço de você? Fala para ela, quanto que você conhece de mim? Fala para outra, quanto? Quanto? Muitas vezes nós falamos algumas coisas das pessoas, mas citamos apenas algumas coisas. Às vezes são algumas coisas que são marcantes para nós, mas que não é marcante para o outro. Algumas vezes nós falamos, citamos situações que são bem interessantes e acrescentam muito. Outras nós citamos situações que não são interessantes, nem deveriam ser faladas. Mas é interessante de tudo isso que todas nós temos uma história. E não é diferente de Eva, que também tem uma história. Uma história onde tudo começou muito bem. Onde o plano de Deus, como sempre, o plano de Deus nas nossas vidas é o mais lindo. Pode ter certeza disso. Deus sempre tem um plano lindo para a nossa vida. Agora é lindo saber que Deus, Ele fez a parte dEle. Ele fez aquilo que Ele planejou, que Ele desejou. A história, ela começa a partir daquele momento que Deus nos fez no ventre da nossa mãe. Depois dali, é comigo, é com você, é com a nossa família, é com as pessoas que estão ao nosso redor, é com aonde nós passamos, onde nós andamos, ali começa uma nova história. Cheia de decisões muito interessantes que nós vamos ter que tomar. Cheia de decisões que vão mudar o curso da nossa história e talvez vai influenciar outras gerações. E eu queria muito falar para você a respeito desta, que é considerada a primeira em tudo, Eva. Eu queria que você acompanhasse comigo em Gênesis capítulo 2, no verso 18 a 23. Eu quero passear com você um pouquinho nessa palavra. E eu sei que o Espírito de Deus, Ele já está e Ele vai continuar falando conosco. E eu quero que você esteja atenta naquilo que o Senhor quer falar, em particular com você. Com você. Deixa Ele falar. Deixa Ele falar. Aqui está escrito na palavra de Deus em Gênesis 2, 18. O Senhor Deus, Ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Continuando ainda no verso 21. E o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Continuando, dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua presença aqui, Senhor. E desejamos, Pai amado, que o Senhor se revele para nós através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Deus, a respeito, Senhor amado, desta mulher que o Senhor criou, que o Senhor fez para a glória do teu nome. Nós desejamos, Deus, que nesta noite o Senhor venha falar conosco de maneira especial. O que nós podemos aprender, Pai amado, através dessa pessoa, Senhor amado, Eva, Senhor. Ensina-nos, Deus. Mostra para nós, Deus, o que é, Pai amado, que o Senhor deseja, Pai amado e querido Deus, que seja transformado no nosso coração através da vida de Eva, Senhor. Revela-te a nós, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós vimos, nessa passagem, nós vimos a respeito desse Deus que diz, é Deus quem diz, Ele diz que não é bom que o homem esteja só. E Ele diz a respeito de que Ele ia fazer e Ele fez. E Ele falou, farei alguém que o ajude e o complete. Eu quero chamar a sua atenção, primeiro, para esse Deus que faz sempre melhor. Esse Deus que sabia, esse Deus que planejou, esse Deus que disse, era bom que viesse esta mulher. Esse Deus que sabia que era necessário que você, mulher, você que está em casa, você que está aqui, era necessário, era importante, era fundamental que você nascesse. Você crê nisso? Você não é uma obra do acaso. Não! Você é obra, feitura das mãos de Deus. E Deus te planejou, Deus te fez com um plano e com um propósito perfeito. É tão lindo pensar nesse Deus que Ele idealizou. Ele planejou que a Andréia viesse. Ele planejou que a Silvia viesse, que a Suzana viesse. Ele planejou que a Sara estivesse aqui. Ele planejou que você estivesse aqui. Ele planejou. Esse Deus trabalha de maneira muito linda e especial. E aqui, se você for ler, desde Gênesis capítulo 1, você vai vendo e você vai olhando que tudo que Deus fez é muito bom. E quando Ele fez tudo num lugar perfeito e lindo. Da melhor maneira. Ele poderia ter feito de outras maneiras? Poderia, mas Ele escolheu que aquele homem chamado Adão, ele caísse num sono profundo. Por que será? Não sei. Muitos dizem tantas coisas a respeito disso, mas eu creio no que a palavra de Deus diz, que Deus não divide a glória com ninguém. Com ninguém. Eu tenho certeza que esse Deus, quando Ele começou a trabalhar na vida de Adão ali, dormindo, Ele só lembrou de uma coisa, do plano perfeito que Ele tinha. O plano perfeito que Deus tinha era de fazer esta mulher, ali, naquele momento onde aquele homem dormia, Deus estava trabalhando, porque enquanto eu durmo, enquanto você dorme, Ele trabalha. E tudo que Deus faz nesse turno da noite, Ele faz perfeito. Ele sempre sabe o que faz. Enquanto Adão dormia, Deus estava realizando algo glorioso na vida de Adão que ele não tinha ideia. Deus sabia e sabe aquilo que você precisa e o que eu preciso. E a palavra de Deus diz que nosso Deus não dorme. Que Ele trabalha enquanto nós estamos dormindo. Esse Deus sabia que quando Adão olhava para tudo, ele tinha necessidade de alguém. E esse Deus vai de encontro, esse Deus que é perfeito, Ele cria Eva. Eu quero que você sempre se lembre disso. Que você é especial para Deus. Sempre, todos os dias da tua vida, lembre-se, eu sou especial para Deus. Porque quem te fez foi Deus. Deus, Ele escolheu a família que você nasceu. Ele escolheu que Eva e que Adão nascessem adultos. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Porventura, Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Ele deixaria alguma coisa pendente? Porque eu já ouvi muitas citações onde se fala a respeito, puxa, mas a Eva, ela não teve infância, mas a Eva, ela não teve para quem olhar, mas a Eva, ei! O que Deus faz é perfeito. E se Deus fez ela adulta, Deus fez ela pronta para viver tudo aquilo que Ele tinha para ela. Quando Deus te coloca e me coloca no nosso lar, Ele faz algo sobrenatural. Ele não erra. Ele nunca erra. Ele é um Deus que faz maravilhas no nosso meio. E eu estou falando para você e quero te lembrar que, olha, nós estamos falando antes da queda. Nós estamos falando da perfeição. Nós estamos falando desse quadro lindo que Deus fez, tudo perfeito, esse jardim maravilhoso, esse lugar maravilhoso, onde Ele escolhe fazer ali uma mulher. E exatamente do osso daquele homem, com um plano e com um propósito de estar ao lado, do lado, do lado. Se você for observar toda a palavra de Deus desde Gênesis, você vai ver claramente a respeito de que essa palavra, Adão, que essa palavra, na verdade, disse a respeito de humanidade. Deus, Ele tinha um plano de criar a humanidade. E esse Deus que é perfeito, que sabia que esses dois adultos Eles iam, sim, de maneira perfeita, gerar, criar filhos. Tudo que Deus faz é muito perfeito e é muito bom. E nós continuamos aqui, eu quero lembrar para você que nessa palavra diz a respeito desse Deus que fez esta mulher, Eva. Deixa eu só, para cá, senão eu já pulei um monte de coisa, mas não tem problema, não, Deus sabe de todas as coisas. Gente, eu quero continuar aqui, deixa Deus fazer. Eu quero que você pense a respeito desse Deus maravilhoso. E no verso 3:20 diz assim, o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Eva seria a mãe de toda a humanidade. Tudo muito bom, sim ou não? Perfeito. Lugar lindo. Sabe? Aquela história dos sonhos. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Se você for estudar a respeito do Éden, você vai ficar maravilhada de você ver a produção de Deus, a criação de Deus, o que Deus fez ali, Ele preparou aquele lugar de uma maneira linda. Deus, Ele prepara todas as coisas. E era tudo tão perfeito e maravilhoso, e tudo andava e fluía de uma maneira muito harmônica. Tudo convergia para a glória do Pai. Era assim. Vamos continuar. Somente após a queda, quando Adão e Eva desobedeceram a Adão, que ali Adão chamou a sua mulher de Eva. Após a queda. Presta atenção, vamos continuar aqui. O significado do seu nome, Eva. Presta atenção, aquela que dá vida. Eva, aquela que dá o quê? Vida. Opa! Opa! Quantos aqui conheciam Eva como aquela que dá vida? Quantos aqui conheciam Eva como aquela que dá vida? Mas todos conheciam Eva como a mulher? A pior coisa. Será? Será que porventura nós também não fazemos propaganda de pessoas dessa maneira? Falando do pior da pessoa e não do melhor? Muitos conhecem Eva exatamente por isso. Do pecado de Eva. Da situação de Eva, e é fato, e é real. Mas Eva tem um nome. Tinha um significado. O nome, gente, era algo muito importante. Aliás, continua sendo algo muito importante. Mas aquela cultura, aquele nome tinha um significado. Porque, na verdade, o nome devia ser algo profético. Você lança sobre aquela criança uma verdade. E aqui diz que Eva é mãe. Mãe da humanidade. É aquela que dá vida. Por quê? Que nós temos uma grande tendência a exaltar as coisas fracas, falhas, pecados, e nós não exaltamos as coisas boas, fortes e grandes que o outro tem. Eu quero que você continue prestando atenção, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos ensinar muito nessa noite. Muito a respeito dessas muitas mulheres que estão dentro de nós e que algumas nós precisamos refletir a respeito e não alimentá-las mais. Outra, nós precisamos desejar que elas venham. Eu quero que você pense a respeito disso. Em Gênesis 4:1 diz, Adão teve relações com Eva, a sua mulher, que engravidou. Quando ela deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, eu tive um filho. Opa, peraí. A Eva, ela caiu, você sabe da história. E aí os dois foram, o quê? Expulsos do paraíso. Mas eu quero voltar um pouquinho antes. É tão interessante esse Deus, que antes de expulsar, ele faz eles refletirem. Adão, onde tu estás? Aonde que está teu coração, Adão? Eu quero saber se você sabe onde está teu coração. É tão interessante esse Deus que faz perguntas, esse Deus que faz com que nós reflitamos a respeito da nossa história, da nossa vida. O que é que você está fazendo com isso? Nesse momento chamado hoje. Ei, Marília! aonde que você está? Olha para o teu coração, dá uma olhada para isso. Esse Deus que sabia, esse Deus que já tinha visto o pecado, esse Deus alerta e faz com que eles voltem. Com que eles voltem, com que eles pensem a respeito do que eles fizeram. Eles estavam com vergonha. Você sabia, porque a Bíblia diz isso, a respeito de que ali Deus, ele sacrifica um animal em favor deles. Para que eles sejam o quê? Vestidos. Ali começa o sacrifício dos animais. Ali começa o sacrifício, é ali que começa. E aí Deus cobre-os, ele cobre-os porque eles começam a sentir vergonha. Porque o pecado veio e entrou. Eu estou voltando em coisas que eu sei que você sabe muito bem, mas é necessário. Eu quero que você perceba quantas coisas, às vezes as pessoas olham para a história e dizem, Deus os expulsou do paraíso. Sim, ele fez isso. Ele tinha dado uma ordem. Ele falou, tudo aqui é de vocês, mas aqui não. Sabe aquela criança que você tem na sua casa? Aquele bebezinho que você fala assim, não coloca o dedo nessa tomada. Mas vai direto ali para colocar o dedo na tomada. É a natureza adâmica da desobediência. Vai lá, mas vai direitinho. Vem lá de trás. Ó, de onde que veio? Lá de trás, das origens. Deus falou, eu tenho tudo isso daqui para vocês, mas isso daqui é não. Eu quero que você lembre. Eva foi tentada. E não é diferente comigo com você. Não é. Muitas e muitas vezes o inimigo, ele vem e ele nos tenta. Nas partes mais fracas da sua vida, ele coloca os pratos mais criativos que você não pode imaginar. Eu quero que você olhe para a humanidade de Eva e você olhe para você e eu olho para mim. Eu quero que você perceba que aquele quadro, aquela situação que a gente fala tão comumente, tão normalmente a respeito de Eva, e a gente fala dessa tentação que ela passou, a gente fala a respeito de Satanás que estava ali tentando ela e que falava, ele continua fazendo o papel dele. Ele continua investindo naquilo que ele sabe muito bem que se a gente não vigiar, a gente vai cair. A história não mudou aí. Se eu e você olhássemos para Eva agora, nesse momento, trouxéssemos a Eva para cá, aqui, nesse momento, o que é que você faria com a Eva? Ou se você fosse a Eva, o que você gostaria que fizessem com você? A palavra de Deus diz que ali, quando Deus os cobre, ele ordena que eles realmente saiam. Eles foram expulsos do paraíso. Ele os protegeu. Eles tinham tudo que pudesse alimentá-los e provê-los. Eles já tinham tudo isso. Estava tudo pronto, estava tudo preparado. Só que tem algo interessante que acontece ali. Quando o Senhor fala com eles a respeito, Adão, onde tu estás? O que que Adão faz? Ele fala a respeito? Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. E a Eva fala o quê? Fala dele. Será que existe alguma coisa parecida nos dias atuais, nos relacionamentos familiares? Não. Não fui eu, foi você. Por que que você esqueceu de pagar a conta? Mas por que que você não me lembrou? Porque a responsabilidade é sua. E aí vem o outro, joga para o outro, joga para o outro. E aonde que a gente para com isso? E tem alguém que está olhando para a sua cara e rindo de você. Essa história começou lá atrás. E nos ensina muitas coisas a respeito. Aonde que estava o Adão? Olha a Eva, puxa a vida, ela não vigiou, ela ficou batendo papo com a serpente, não devia fazer isso. Adão não pensou duas vezes em culpar a Deus. Imediatamente ele fez isso. Eu queria que você pensasse a respeito, o quanto isso, o quanto essa situação, ela mexe com você. Será que alguma vez na sua vida você culpou a Deus? Será que em algum momento da sua vida, alguns instantes como hoje ou ontem, semana passada, eu não sei, você colocou a culpa no outro e você não conseguiu ver que foi você? Simplesmente você fez uma escolha, a escolha de desobedecer, a escolha de ir contra a palavra de Deus, a escolha de dizer, peraí, ó, eu tenho direito, eu quero fazer e eu vou fazer. Mas eu vou continuar aqui, nós vamos voltar e vamos ir. Tudo bem, gente? Vamos lá? Aleluia, vamos lá. No Novo Testamento, a Eva, ela é citada por Paulo em 2 Coríntios 11, 3 e 1. E também em Timóteo 2, verso 13 também, 1 Timóteo. Eu quero só que você preste atenção aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 3, diz assim, ó. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Nós estamos falando do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo, ele está alertando a respeito de aquele engano que aconteceu com ela lá no comecinho de Gênesis. Esse engano pode acontecer nos dias lá, nessa época da igreja de Corinto. Ela estava vivendo isso. A mesma coisa pode acontecer nos dias atuais se a gente não tomar cuidado. É de uma maneira sutil que esse engano pode chegar. A primeira coisa que a gente aprende com tudo isso, não julgueis. Não julga ninguém, não. Não julga. A palavra de Deus diz que quando nós julgamos o outro, da mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Daqui a pouco, quando você vê, você fala, não acredito que eu falei sobre isso e eu passei por isso, não é possível. Eu julguei e caí na mesma situação. Eu lancei sobre vocês, eu queria que vocês pensassem a respeito. Se você tivesse no lugar de Eva, o que é que você esperaria se fosse hoje que alguém fizesse com você? Eu tenho certeza que não era para colocar mais peso. Eu tenho certeza que não era para colocar mais jugo. Não era para isso. Mas é fazer com que ela pense. Você acabou de me contar e de me dizer que você foi enganada. Você acabou de me contar que você cedeu à tentação. E agora, querida? O que fazer com isso? Deixa a pessoa pensar a respeito. Tem algum caminho de volta? Você se arrependeu? Você quer ajuda? Você percebe que quando nós trazemos essa palavra para os dias atuais, é algo tão próximo de nós que nós olhamos e vemos aquela mulher que gera vida, aquela mulher que foi escolhida para verdadeiramente gerar vidas. De repente, ela é lembrada pelo pecado, somente pelo pecado. É um marco. Só que Eva não para aí. A história não para aí. A história não parou no pecado de Eva, gente. A história continuou. Porque a nossa vida não pode parar no pecado. A nossa vida tem que ser pecou, se arrepende, levanta e anda. Porque Deus tem algo novo na tua vida. Não fica prostrada. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que olha para você e só espera que eu e você nos arrependamos. E a palavra dele diz, olha, eu te perdoo, filha. Eu te purifico de todo o pecado. É isso que Deus faz conosco. A história não pode parar no pecado. A nossa vida precisa continuar. Ela precisa continuar. E a gente precisa viver essa vida intencional. de falar: me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero viver esse dia, o outro, me ajuda cada dia desse, Senhor, não pecar contra ti. E a palavra de Deus diz, e ela tem uma saída para nós, que nós devemos guardar a palavra no coração, porque é a palavra no coração que vai nos ajudar a não pecar contra Deus. É a palavra. É necessário que nós possamos aprender a palavra de Deus, porque é essa palavra que no dia mau, que no dia difícil, que no dia da tentação, que no dia que nós somos tentados, é a palavra. O Espírito vai pegar a palavra e nos fará lembrar desta verdade. É isso. É isso. Eu quero que você perceba que essa história que nós estamos falando aqui a respeito, deixa eu só ler mais em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 13, que diz assim: porque primeiro Deus fez Adão e depois fez Eva. É isso. Eu só citei para vocês as duas referências que aparecem no Novo Testamento. Esse Deus que fala dessa maneira, esse Deus que lindo que fez Eva para a glória dele, e a gente vê em 1 Timóteo a citação a respeito de Eva. Aqui em Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: mas o Senhor Deus lhes ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você vai morrer. E esse morrer, você sabe muito bem que era morrer aonde? No espírito. Quando Deus os fez, ele fez para que eles vivessem. Vivessem ali essa vida eterna. A morte não fazia parte, essa morte que nós temos aqui da carne. Por isso que a gente sofre com as perdas que a gente tem. Ele queria que eles vivessem e desfrutassem de tudo do melhor. Mas são as escolhas. As escolhas, elas é que são responsáveis pelo nosso futuro. As escolhas de hoje é a construção do nosso futuro. Nós precisamos pensar muito bem a respeito do que nós temos escolhido viver. Nós precisamos pensar muito bem que o tempo está passando rápido demais. E o que é que nós estamos escolhendo viver? O que é que nós queremos do nosso futuro? O que nós desejamos deixar de legado? O que é que nós queremos? É tão interessante isso, a gente parar para olhar a história de Eva. O pecado de Adão e Eva, eles foram perdoados. Mas a consequência, ela respinga até hoje. É necessário, e eu quero muito, que você pense que todos os dias nós precisamos pensar a respeito da decisão que nós vamos tomar na nossa vida, seja quais forem as áreas, quais forem elas. Quais serão as consequências? Boas, ruins, quais serão? Por isso que nós não devemos tomar decisões quando nós estamos emocionalmente abalados. Não é momento disso. Você precisa se acalmar. Você precisa se aquietar. Você precisa verdadeiramente colocar o teu coração em Deus e pensar a respeito. Por quê? Porque nós vemos pela história de Eva. Nós vimos ali que houve o arrependimento, que houve uma mudança. Mas isso repercutiu até os dias de hoje. Nós vamos mostrar pela palavra de Deus isso. Muitas vezes o pecado de uma pessoa não para nela. Às vezes se estende para os filhos dela. Se estende para as outras gerações. Nós precisamos pensar exatamente em que eu tenho cooperado. Em que eu tenho cooperado para o nome desse Deus ser grande. Em que eu tenho cooperado com o inimigo da minha alma? Porque é o inimigo da minha alma. É na minha alma que ele quer atuar, que ele quer operar. Foi ali na conversa com Eva, conversando, ela começou a olhar para aquela árvore. Ela já sabia, ela já tinha visto, ela falou que era muito bom, que era desejoso. Sim ou não? Sim. E ele sabia exatamente aonde que ele queria chegar, porque o inimigo sabe aonde que ele quer chegar. Ele sabe. E ele começa a falar com ela e ele vai convencendo ela, traz uma dúvida no coração dela. Ela sabia, ela tinha conhecimento da verdade de Deus. Ela tinha esse conhecimento, mas na hora ela foi envolvida emocionalmente. Porque o inimigo da alma, ele vai na alma. E ele começa a trabalhar na sua alma. E aí foi aonde o pecado ele entrou. Vamos continuar. Gênesis, capítulo 3, no verso 1 a 7, diz assim, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais. Ó, o mais astuto, não era qualquer um. Era o mais astuto. O inimigo, quando ele vem nos tentar, ele lança da melhor maneira possível, gente. Nunca ele vai chegar, esquece, da pior maneira. É da melhor. É daquela maneira inesperada. Aqui diz que a serpente era o animal mais astuto. Olha só que interessante isso daqui. De todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, à serpente. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Será mesmo que ele disse? Ó, o que ele fez? Dúvida. Dúvida. Vamos ver se está certa mesmo. Vamos ver se você está segura dessa fé que você tem. Vamos ver se nesse momento difícil que você está passando, você verdadeiramente vai continuar firme com esse Deus. Vamos ver. Vamos ver até que ponto isso. Vamos ver. Não foi diferente com Jó, se você olhar para a história. Não foi diferente. Nos momentos mais difíceis da tua vida, muitas vezes escolhem pessoas para vir, pessoas próximas a você, para abrir a boca e fazer com que você tenha dúvida. Dúvida do amor de Deus. Dúvida dos planos de Deus para a sua vida. Dúvidas de que esse Deus será mesmo que Ele está comigo. Olha o que eu estou passando. Olha essa situação. Não é diferente, gente. É só a gente olhar para a história de Gênesis. Você vai olhando para a história. O inimigo, ele não muda. Ele sabe exatamente as estratégias dele, não muda. Por isso que Jesus, ele falou para nós. Ó, vigiai e orai sem cessar. Por isso que ele falou. Em todo tempo, em toda hora. É isso. Mas vamos continuar aqui. Olha que interessante. Ela fez essa pergunta. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus disse. Ela sabia ou não sabia? Sabia. Ei, você sabe da Bíblia? Você conhece muito bem? É você mesmo que ele quer pegar. O ignorante não faz cócega. Sou eu e você que conhecemos essa palavra que ele vai jogar com essa verdade. Que ele vai lançar dúvida. Que ele vai querer colocar no seu coração sentimentos que não vêm da parte de Deus. E que se você alimentar, você cai. Esse é o trabalho do inimigo da nossa alma. Desde Gênesis foi assim e continua sendo. Ele vai lançar no teu coração dúvida, solidão, angústia, sentimento de desvalor. Ele vai colocar sentimentos que não vêm da parte de Deus. E por isso que é necessário que você não ande sozinha. Que você tenha alguém, além de Deus, para você poder falar o que você está pensando. Porque tudo começa aqui nos pensamentos. Se você não tomar cuidado, vem para o coração. E do coração vira uma atitude. Primeiro ela pensou. Depois o pensamento veio para cá, o desejo. E depois veio a atitude de comer. Nós não podemos andar sozinhas. Porque nós ficamos o quê? Desprotegidas. Vulneráveis. Quando você coloca para o outro, e esse outro já é maduro, e não vai se escandalizar com o que você falou, com o que você disse, mas te deu a liberdade de você dizer, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai perder. Sempre ele vai perder. Sabe por quê? Porque aquilo que estava escondido não está mais, veio para a luz. Aí o outro veio e falou assim, não, minha querida, não é bem assim. Você não entendeu muito bem. Olha, é desta maneira. Olha, está escrito assim. Você interpretou errado. E é verdade, talvez pela minha emoção, talvez porque não estava bem, talvez porque... Percebe? Percebe como é diferente? É necessário que a gente pare para pensar a respeito de que essa situação aqui, nos dias atuais, essa situação aqui, como que nós faríamos com alguém que fez isso? Ou como que nós faríamos, nós gostaríamos que fizessem se fôssemos nós? O que a gente espera? O que que nós esperamos? O quê? Vamos continuar, vamos lá. Diz assim, olha. Aí ele disse para ela, a serpente, é claro que vocês não morrerão. É claro, ó, ó, é claro que vocês morrerão. Imagina, menina, o que que você está pensando? É desse jeito, gente. Assim, ó, sorrindo. Que isso, você está enganada, minha querida. Pode beber mais um pouquinho, não tem problema nenhum. Ah, minha linda, você está namorando? Só passou a mão aqui do ladinho, não tem problema. Está tudo bem, viu, amor? É desse jeito, gente. Eu gostaria de falar diferente, mas não é. Está tudo certo. Não está certo, não. Tem um Espírito que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Que Ele se move dentro de nós. Que Ele se move, Ele constrange, Ele fala, Ele adverte. Ele traz peso na alma, no coração. É tão tremendo e maravilhoso isso. De saber que esse Deus, Ele preparou tudo de maneira perfeita. Porque a história não para ali em Eva, gente. Ele dá o seu filho por amor a nós. Ele fala, não, peraí, não vai ficar assim. Eu quero me relacionar com os meus. Eu quero me relacionar com eles. E é lindo porque esse Jesus, ele se entrega por amor a nós. E ele diz, olha, eu vou para o Pai, porque é necessário que isso aconteça. Mas fica tudo bem. O Espírito Santo, ele vai ficar aqui. Ele é o Consolador. Ele é aquele que vai te orientar. É aquele que vai te ajudar. Vai ficar tudo bem. Esse Deus, ele pensa em tudo. Ele não esquece de nós. Mas aquilo que compete a nós fazermos, Ele não faz por nós. Não faz parte dos planos dEle. Ele não fez robôs. Ele fez pessoas que têm o direito de escolher. De escolher. Deus não errou. Ele fez tudo perfeito, naquele lugar lindo e maravilhoso. Mas eles escolheram desprezar o que eles ouviram. Eles escolheram ceder ao desejo da carne, da alma, a vontade, que desejo, desejo aquilo, deve ser bom isso. Você já ouviu alguém falar isso? É só um pouquinho, não tem problema nenhum. Ninguém está vendo. Começou lá, o desejo daquilo que não podia, o desejo daquilo que é proibido, o desejo daquilo que é errado, o desejo daquilo que não podia tocar. É só isso que eu estou te pedindo. Olha aqui, tem tudo isso daqui. Mas a escolha foi, aquilo ali é muito bom. Um desejo de alguns segundos podem levar uma história para o resto da vida. Um desejo de alguns segundos de distração pode destruir um casamento. Pode destruir um relacionamento amigável. Pode destruir um relacionamento de pessoas de vidas, ó, tanto tempo andando junto, de repente. Não é de repente não, ó. Veio lá de trás. Só que ficou tudo escondido. Foi ficando tudo escondido. E aí ele vai pegando tudo aquilo e... Aqui nós olhamos para essa situação de Eva e nós vimos o quanto, eu olhando para ela, o quanto eu aprendi. Você quer aprender a resolver problemas? Se coloque no lugar do outro. Chama Jesus para o problema. Sempre faça isso. Quando eu me coloco no lugar do outro, Por pior, por mais difícil que seja, ali o Espírito Santo de Deus começa a dar a você compaixão e misericórdia. Ali ele começa a mostrar para você como ele vê. Mas é necessário que você saia da posição de colocar o dedo e você chegue perto para dizer assim: estou aqui, não sei o que fazer, mas vamos aprender juntos. É diferente. Essa é a expectativa que está no coração de Deus. É a expectativa, porque um dos fruto do Espírito é amor. E nós precisamos lembrar desse fruto. Nós precisamos lembrar desse fruto. Aqui na palavra de Deus diz a respeito desse fruto do Espírito que é amor, que Deus é amor. E se Deus é amor e habita em nós, significa que nós podemos contar com quem? Com Ele. Eu não sei amar, mas eu quero aprender. A minha história foi tão dolorida, pastora. Eu não sei, eu não consigo. Deixa Ele te ensinar. Convida Ele. Fala para Ele que você não consegue. Fala para Ele que você gostaria, mas você não consegue. Fala para Ele que você deseja mudar. Fala para Ele que você deseja mudar. Semana passada nós falamos a respeito disso, de mudança, de uma reforma. Para nós começarmos essa reforma na nossa vida, na nossa história, a primeira coisa é o desejo. E eu começo a desejar e sonhar com alguma coisa. Eu desejo ser uma mulher melhor do que ontem. Eu desejo deixar um legado de uma mulher que passou nessa terra e que marcou a vida de muitas pessoas com amor, com piedade, com misericórdia, com compaixão, com alegria. Quando nós desejamos algo e nós queremos essa reforma, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele começa a se mover em nós. Quando nós pegamos esse personagem da Bíblia, que é a Eva, a primeira mulher que aparece, essa mulher tão linda, essa mulher que tinha tudo para dar certo, mas essa mulher que não resistiu a uma tentação. Eu não sei quantos minutos e quanto tempo que foi essa tentação, quanto tempo que demorou, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Mas acontece que eu quero chamar a sua atenção, que não importa aquele tempo que ela venha. Se você não dá conta, foge da aparência do mal. Foge, verdadeiramente foge. Se você percebe que você vai pecar, fala: eu não vou até aquele lugar porque vou encontrar com aquela pessoa e ela vai me fazer pecar, então eu não vou. Eu não estou pronta ainda para isso. Sabe, eu não vou lá. Não sei que lugar é que vocês compram roupa. Eu estou sem dinheiro. Se eu for lá, eu não vou aguentar. Eu vou usar o cartão e vou depois me vir e mandar conta para a cruz. Ei, na cruz não tem, não paga conta não. Percebe, gente. Percebe que a gente está falando de coisas do dia a dia. Que se a gente não cuida, a gente simplesmente vai, ó, vai caminhando e... Blá, blá. Ei! Aí depois você fala assim: não! É porque, olha, quem tem marido... Ah, é porque o meu marido não falou nada para mim. Ele tinha que ter falado que eu não podia gastar tanto assim. Ah, é? Se ele falasse, ficava com uma tromba desse tamanho e ele não ia aguentar. Sabe, você todo dia com aquela tromba desse tamanho, os filhos maltratando o filho, a casa... Ei! Não coloca mais culpa em ninguém, não. Nós já vimos aonde começou tudo isso. Aquilo que é seu, aquilo que é meu, é meu. Vamos resolver essa história. Não fica no embaraço da vida, não, gente. Uma vida embaraçada é a pior coisa que tem. Sabe, não vai para lugar nenhum, não acontece nada. Você vê a pessoa, mesma história, embaraço. Resolve os seus problemas. Resolve a tua história. Fala: o que depender de mim, Deus, eu vou colocar a minha vida em ordem. Eu vou começar uma nova história. Eu estou arrependida. Daqui para frente vai ser diferente, Deus. Percebe, gente? Percebe quanto tem coisas que a gente olha, começou tudo lá atrás. E muitas vezes estão sendo repetidas aqui hoje, nos dias de hoje, meu Deus do céu. A mesma história. Um joga a culpa no outro e as coisas não se resolvem. O ambiente fica desagradável. Ninguém fala com ninguém. Eu fico imaginando aquela DR lá. Meu Deus, quem que passava no meio daqueles dois lá? Imagina a situação. E aí esse Deus tem que parar tudo que ele está fazendo e fazer só uma perguntinha. onde você está. Se cada um estivesse no seu lugar, Deus tinha um plano para Eva, Deus tinha um plano para Adão. Se eles estivessem exatamente no lugar que Deus queria, Adão cuidando do jardim, Eva auxiliando Adão, estando ao lado. Você percebe que os dois foram revestidos de poder e autoridade? Você consegue perceber? É que são tantas as coisas no livro de Gênesis para a gente falar, mas são tantas as coisas, tanto a mulher quanto o homem foram revestidos de autoridade e de poder. E aqui nós vemos depois na palavra de Deus, vou acelerar o passo aqui, gente, que fala exatamente sobre isso. Sobre uma situação que estava tão boa, equilibrada, uma situação que Deus queria o melhor. Deus queria fazer coisas lindas através da vida deles. Deus tinha dado autoridade para os dois, estavam revestidos de autoridade. Com o pecado, tudo mudou. Tudo mudou. Ali, simplesmente, essa mulher que estava revestida de autoridade. Simplesmente, a história muda. Você vai ter dores de parto. Segundo, sabe o que vai acontecer? A partir de agora, você deverá se submeter ao homem. Essa história não é de hoje. Essa história vem de lá de trás. A mulher foi revestida de autoridade. A mulher é capacitada por Deus sim para governar. Está tudo certo, desde Gênesis está assim. Mas tem que ser para a glória do Pai. Tem que ser de maneira que glorifica o nome do teu Pai. Porque se não glorificar o nome do teu Pai, você está fazendo para si mesma. E isso traz problemas graves para você mesma. Percebe que tudo que Deus fez foi muito perfeito e maravilhoso. E Deus falou com Adão, não deixou passar não. Ô Adão, você ia trabalhar nesse jardim aqui, ó, não ia suar. Mas agora, Adão, agora vai ser assim. Você vai ter que trabalhar muito, mas é muito. Você vai ter que trabalhar muito e com o suor que você, Adão, vai ter. É com esse suor aí que você vai comer. Estou falando, gente, numa linguagem mais simples que eu posso aqui, por causa do tempo. Eu quero só para você entender que as consequências, elas existem. E se nós lembrarmos da palavra de Deus, sempre a gente fizer esse esforço de lembrar da palavra de Deus, essa palavra de Deus vai nos advertir para a gente verdadeiramente desfrutar de uma vida tão abençoada com Deus. A palavra nos garante, Deuteronômio 28, é tão claro ali, de 1 a 14, se você parar para olhar versículo a versículo, fala de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que obedecem a Deus. Mas depois do verso 15 em diante, fala das maldições daqueles que desobedecem. Ou seja, o nosso Deus não nos engana. Ele quer que a gente desfrute dessa vida abençoada. Ele deseja isso. Ele deseja isso. E aqui vai falando a respeito. A serpente disse, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore, ó, ela viu que a árvore era linda. O que ela fez? Ela foi e olhou de novo para a árvore. Ao invés dela fugir, ela foi e olhou para aquilo que ele estava falando. Sabe aquele perfume que você passa e que de repente você estava esperando que o seu esposo, seu namorado, seu noivo falasse, que perfume bom, mas não falou. Não falou uma, duas, três, quatro, dez, dois meses, não falou. Aí uma pessoa do seu trabalho fala, que perfume bom. Daqui a pouco você nem percebe, você está passando aquele perfume todos os dias e já está pensando assim, eu acho que ele vai falar que o perfume é bom. Ah, mas não tem nada demais, né? O que tem demais? No começo não tem nada demais. Só que depois você não percebeu, você já foi contaminada. Você já está com motivação errada. Você já começou a colocar aquele perfume com o propósito de ouvir daquela pessoa. E não para por aí. Não para. A partir dali, algo entrou no seu coração e mudou sua história. Você tirou os olhos, Eva tirou os olhos de Deus, do que Deus falou. Essa pessoa tira os olhos do seu marido, tira os olhos do seu noivo, do seu namorado. E começa, olha, tem alguém que me valoriza. Olha, tem alguém que me enxerga. E aí não precisa contar o resto. Eu só quero que você enxergue que tudo começou lá, mas que está aqui, ó. Está presente. Eu só quero que você pense a respeito das duas maneiras. De você ser Eva ou de você estar do outro lado, onde você pode ajudar uma Eva. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você faça esse exercício, porque nessa série Mulheres da Bíblia, nós precisamos pensar a respeito do que elas têm de bom, o que eu quero delas e o que eu posso ajudá-las. Eu quero que você faça esse movimento de você se colocar no lugar do outro. Eu quero que você faça esse movimento de você pensar assim, então, se sou eu, como eu gostaria que fizessem comigo? A Bíblia diz que tudo que você quiser que façam para você, você deve fazer para o outro. É bíblico. Sim ou não? Sim, é bíblico, é real. Aí nós vamos olhar para cá. E aí diz assim, olha, assim, ela tomou do fruto e comeu. E depois não parou aí. Porque olha, vamos comigo nessa balada, é só um pouquinho. O que tem demais? A gente não vai fazer nada, menina. Ou, bora. Foi bom, não foi? Ai, que gostoso, né? Vamos trazer a Joana também para cá? Vamos. E aí começa. Não para em você. Você dá para o outro. E o outro também não vigiou e vai. E depois o outro fala assim, a culpa é tua, que eu estava lá na minha casa, você mandou eu vir aqui, eu vim. Não, a culpa é sua que escolheu vir porque você quis. Porque você é adulta. Sim ou não? Sim, você é adulta. Você escolhe, você faz as suas decisões. É isso que eu estou dizendo, eu acho demais esse Deus que nos respeita. Esse Deus que nos respeita nas escolhas que nós fazemos. Ele respeitou Eva, respeitou Adão, ficou triste, tenho certeza absoluta. Mas vamos lá, então não parou nela, ela foi lá e ainda ofereceu para o outro. E o outro não vigiou, ó, comeu. Ah, mas acontece que eu pensei que... Não, Adão, Deus falou com você, Adão. Foi com você que Deus falou. Eu só quero que você perceba que as desculpas, elas existem desde o Éden. As desculpas e lançar as culpas nos outros, desde o Éden. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Assumir as nossas escolhas. Assumir e dizer sim, eu pequei. Quando eu e você fazemos isso, o diabo perdeu. Ele perdeu, acabou para ele. O plano que ele tinha era te destruir por completo e fazer com que você ficasse no chão. A partir do momento quando a gente escolhe olhar para Deus e se arrepender e procurar ajuda com outro, a nossa reforma começou. É algo novo e surpreendente que Deus faz na nossa vida. Bom, vamos lá. Então, o ato de desobediência de Eva e de Adão com que o pecado fez com que o pecado entrasse no mundo por causa da desobediência, já sabem disso. Beleza? Vamos lá. Ceder à tentação... E como não ceder? Ó, ceder à tentação. Como não ceder à tentação? Sempre lembre-se, como é que eu faço para não ceder à tentação, gente? Duas coisas que eu falei para vocês. Primeiro, guardando a palavra no coração, amém? A segunda, fugindo da aparência do mal. Foge. Ah, mas acontece que lá no meu trabalho, eu estou sendo... Qual que é a palavra mesmo, gente, quando a pessoa está seduzindo você lá? Isso aí, estou sendo assediada. E acontece que, ó, eu oro, eu jejuo, não acontece nada, nada, nada. Eu já pedi para Deus tirar o moço, fazer isso com o moço, fazer não sei o quê, pá, 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 pá. Ei, presta atenção. Se você já orou, se você já fez tudo o que você podia, você já fugiu da aparência do mal, você tentou mudar de horário, tenta mudar de horário primeiro, tenta mudar de setor onde você trabalha, tenta. Tudo isso você já fez, você não conseguiu. Agora você vai orar para que Deus abra uma nova porta de emprego para você sair de lá. Pede para que Deus faça um sobrenatural para você sair de lá, para que você seja abençoada, porque você não está lhe dando conta com essa situação. Pede. Aquilo que compete a você, o que, que é? É a oração, é o jejum e dá passos, não é? Você vai lá na empresa e você tenta ver primeiro uma mudança. Você vai tentando mudar a situação. Você não conseguiu? Comece a orar e jejuar. Senhor, abre uma porta de emprego para mim e deixa, entrega o outro para Deus. Entrega o outro. A tua boca nunca, a nossa boca foi feita para amaldiçoar alguém. Nunca. Mesmo que seja a pior pessoa da face da terra. Nunca. Agora você pode falar, Senhor, por favor, me ajuda. eu não sei mais o que fazer. Todas as possibilidades que o Senhor trouxe ao meu coração, eu já fiz, Deus. Agora, realmente, eu não sei mais o que fazer. Ele vai te dar uma estratégia. Ele vai te dar uma direção. Porque a primeira pessoa que se interessa por nós, para que a gente se mantenha em santidade, para que a gente se guarde, é o nosso Deus, é o nosso amado. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém. Já falamos sobre isso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lalala. Bom, vamos caminhando aqui. E aí, onde que eu quero chegar, gente? Quando esse Deus, ele faz essa pergunta para Adão, é tão interessante porque essa pergunta, onde estavas, Adão, ela se repete no filho. Porque aí eles têm dois filhos, que vocês já sabem da história. E agora é interessante porque essa pergunta vai aparecer também em Gênesis capítulo 4, acho que verso 9 e 10, se eu não me engano. É que eu estou pulando aqui, gente, porque tanta coisa que Deus foi me dando e não vai dar tempo de falar nem metade. Vamos embora. Lá diz a respeito também, deixa eu ver onde que eu pus aqui. Vão orando por mim aí. Oh, aleluia, Jesus. A mesma pergunta vem sobre este filho e Deus fala para ele a respeito, aqui achei, Gênesis capítulo 4, verso 9 e 10, olha só, então o Senhor perguntou para Caim, olha só a pergunta, onde está, olha lá, onde está, aí ele completa, o seu irmão? Deus não sabia onde estava o irmão de Caim? Sim ou não? Vocês percebem que o nosso Deus não chega colocando o dedo na cara? O nosso Deus só se pergunta para a gente pensar a respeito do que nós fizemos? Percebe como eu e você temos que aprender a fazer pergunta para o outro também, ajudá-lo a pensar sobre? É isso que aqui está sendo mostrado, gente. Aqui o nosso Deus, ele diz a respeito para Caim, olha que pergunta interessante, onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Olha como que ele responde para Deus. Eu não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou responsável por meu irmão? Nossa, Deus do céu. Então, Deus disse. O que você fez? Vocês estão percebendo que são oportunidades para eles assim, Senhor, eu pequei, Senhor, eu nem pensei, eu estava com raiva, eu matei ele. Percebe que esse Deus, ele trabalha de uma maneira reflexiva com a gente. Ele faz com que a gente pense, porque Deus já sabe, gente, Deus já sabia o que ele tinha feito, Deus já sabia de tudo isso, era necessário que ele abrisse a boca e se arrependesse. Deus, eu fiz isso, eu matei o meu irmão, Deus, por favor, me ajuda. Ei, pense sobre isso, pense nas perguntas que Deus fez para Eva, para Adão. Pense na pergunta que Deus fez para Caim. Onde está? E aqui ele diz assim, olha. O que você fez? Ouça! Depois que ele fez essas perguntas, ele não respondeu. Ouça! O sangue do seu irmão clama a mim da terra. Teria muitas coisas para falar a vocês a respeito de Eva ainda. Muitas. São muitas. Porque aqui mostra, desde lá de trás, se você pegar todos os capítulos que você vai lendo, você vai ver que quando Adão e Eva, eles saem do paraíso, e depois eles têm esse relacionamento, depois eles, ali diz, a partir do nome mesmo, você vê a respeito de que Adão e Eva, eles ensinaram a respeito de Deus para os filhos. Tanto é que você vai olhar um pouquinho atrás, aonde eles têm um momento ali com Deus. Eu quero dizer para você, a nossa parte, o que nos compete, em primeiro lugar, é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a segunda é amar ao próximo. Quando nós pensamos a respeito disso, e nós pensamos a respeito de Eva em particular, e a gente olha o movimento aonde esta mulher, aonde mostra a humanidade de Eva, aonde ela tem os dois filhos, ela perde os dois filhos, gente. Um é morto e o outro vira um andarilho. Percebe? A Bíblia diz a respeito disso. Você começa a olhar para essa Eva, olhar para esse Adão, aí depois de não sei quanto tempo, aparece Sete. Ali começa a mudar a história, aonde a descendência de Eva é restaurada, é abençoada e começa ali uma nova história, aonde nós vivemos até hoje. E eu comecei fazendo uma pergunta para você: o que é que você lembrava de Eva? Quando a gente começa a olhar e lembrar daquele nome que fala da vida, que lembra de humanidade, eu quero que você se lembre, todas nós que estamos aqui e você que está em casa, nós somos falhas, pecadoras. Precisamos todos os dias da misericórdia de Deus. Precisamos todos os dias reconhecer o quanto Deus diz através da sua palavra do que nós podemos e do que nós não podemos fazer. E eu quero que você pense o quanto que você conhece dessa palavra de Deus, o quanto você conhece das promessas de Deus e o quanto você sabe do que você não pode fazer e do que você deve fazer. Eu quero que você se lembre desse Deus que ama, desse Deus que tem um plano maravilhoso, esse Deus que disse para Eva: olha, é tão lindo isso, me emociono só de pensar. Através da mulher virá aquele que será mordido no calcanhar, mas que vai pisar aonde? Na cabeça da serpente. Através da mulher, o Deus perfeito, o Deus de promessa, o Deus que fala, é o Deus que cumpre, gente. É o Deus que faz o sobrenatural acontecer. É o Deus que tem propósitos e planos acima da circunstância, que não desiste de você, que não desiste da promessa que ele lançou sobre Eva, que ele disse que da mulher viria. E exatamente esse Deus perfeito trouxe, esse Deus perfeito fez, esse Deus perfeito não esqueceu de mim nem de você. Esse Deus perfeito deu o único filho por amor a mim e a você, querida. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque o seu coração diante do teu Pai. Eu quero que você pense a respeito. O quanto que é necessário que a gente precisa fazer esse movimento. Esse movimento, Deus, o que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse no lugar de Eva? Deus, eu quero dizer para você quantas vezes eu já estive neste lugar de Eva. Ah, Deus, eu quero dizer para o Senhor, Deus, aquele momento que eu pequei contra o Senhor, eu sabia que eu não podia fazer aquilo, mas eu fiz. Aquele momento, Senhor, que eu virei as costas para o conhecimento da verdade, para experiências, para a ordenança do Senhor, dos meus pais, Senhor. Quantas coisas, Deus, que eu sei, mas eu escolhi. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, doce, amado Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos, Deus, diante do teu altar, que nós precisamos do Senhor, ajuda-nos, Deus, nós clamamos a ti, Senhor. Toma, Senhor amado, nosso coração nas tuas mãos, Senhor, começa a trabalhar nos nossos pensamentos, Pai, limpa-nos, Senhor, de todo pensamento mau, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, ai, caramachana, candarabassu, dorocondolo, balabalabalabá, eremecondorobassu, recandecamassu, recanamassu, yolobalabás, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor amado, eremaixana, candarabassu, de condarabessu, de candarabassu, começa, Deus, já cantar a baixa, blá, 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 blá. Continua operando em nós, através de nós, limpando, nos convencendo do pecado, Senhor amado, da justiça e do juízo. Começa, uai, lá, 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 lá,
andar lá da corramar lá era lá e lá e dar a jornada e cor. Senhor, o Deus de promessas, que tem promessas, Pai amado, para cada uma de nós nesse lugar. O Deus que perdoa os nossos pecados. O Deus, Pai amado, querido Deus, que estende as mãos para nós e diz: vem, filha, vem como você está. Vem como você está, de cara, macha, lava. Onde está Sereshnara lá? Onde estás, Eva? Onde estás, Maria? Onde estás, Cláudia? Aonde está Joana? Onde está Silvia? Onde está Zagar? Aonde está Rebeca? Onde está Rabashanahada? Eu te chamo para perto, filha. Eu te chamo para perto. Eu digo, eu já te vi. Eu te amo e eu tenho aguardado esse momento. Aonde o teu coração se volta para o meu coração. Onde o seu coração vai bater as batidas do meu coração. Onde você vai andar comigo e não mais sozinha. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo que está se movendo nesse lugar. Espírito Santo que está se movendo naquela casa, Pai, aonde o Senhor diz: eu só estou esperando, filha, que você se arrependa e confesse para mim o teu pecado, e eu prontamente te perdoarei. Eu tenho vestes novas para ti, eu tenho vestes novas para você, eu tenho um óleo da alegria reservado para você. Eu quero tirar essa roupagem de engano e colocar a roupagem de lealdade, de transparência, de sinceridade. Essa roupagem de candarabacholo condorobacelabás. Eu quero que ele Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, move. Move mesmo, Deus. Move com a tua graça, com o teu poder. O Senhor decola machalabás. A tua palavra diz, Senhor. Está escrito em Eclesiastes, Deus. Salomão, o homem mais sábio, Pai amado e querido Deus, fez tantas e tantas e tantas e tantas coisas, Deus. Mas ele não guardou o coração, meu Deus. Pai, ensina-nos a guardarmos o nosso coração, porque é do coração, Pai amado, querido Deus, que emana, Pai amado, querido Deus, fontes de vida ou de morte. Ajuda-nos a guardarmos a nossa língua, como o Tiago disse, Pai amado, pequeno membro, mas de grande poder. Pode abençoar, mas como pode amaldiçoar? Espírito Santo, move-se neste lugar de maneira tal que nós possamos, Pai amado, colocar diante do teu altar o nosso coração e nós possamos nos entregar e nos arrepender e dizer: chega, basta, basta, basta. Espírito Santo, move, move, Senhor, move. Senhor Salomão, Pai, ele chega, Pai amado, que ele diz, Deus, de quando a maçula, quando ela base, ele diz, de quando ela baçula, de quando ela baçula, base. Que ele sentia que ele estava correndo atrás do vento. Não, não, Senhor. Não, Deus, nós não queremos correr atrás de vento. Nós queremos viver uma vida, Pai amado, aonde nós sejamos, Pai amado, querido Deus, instrumento nas tuas mãos de glória e louvor, como por espelho, caminhando e andando e trazendo nesta terra atitudes, Pai, que vão glorificar o teu nome, Senhor. Queremos ser conhecidas como mulheres, Pai amado, querido Deus, que conhecem o teu coração, Deus, e que trazem a tua presença para esta terra. Ele mais que andar a sudrai, Espírito Santo, santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos nessa noite de tal maneira que nós saímos aqui com vestes limpas, Pai. Com vestes limpas, Senhor amado, querido Deus, porque nos arrependemos do nosso pecado, Pai amado, querido Deus, porque o Senhor despertou em nós um desejo, Deus, de sermos as mulheres que um dia o Senhor planejou que nós fôssemos. Eshnarai, awa. Todos os planos e propósitos que o Senhor tem, Pai amado, nas nossas vidas, Pai amado, nós cremos na Tua palavra, diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos que as promessas acontecerão, Pai, porque em nome de Jesus, Pai amado, querido Deus, nós andaremos, Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, cada uma dessas mulheres, Pai, na dependência do poder do Teu Espírito, Pai amado. Ei, oh, ei, oh, Jesus, será, era manarra dar alai. Espírito Santo, mostra. É necessário que o Senhor mostre para cada uma de nós, Pai amado, o quanto está no nosso coração, Pai. O quanto está impregnado o nosso coração de jogarmos a responsabilidade no outro. Eu quero muito que nessa noite, Senhor, o Senhor arranque essa erva daninha do nosso coração. Eu quero que, Pai amado, que se levante nesse lugar um exército de mulheres que andam de joelhos, prostradas. Um exército de mulheres, Pai amado, que reconhecem quando elas pecam. Falhas. Nós somos falhas, Pai amado, mas nós desejamos andar e agradar o Teu coração. É necessário, meu Deus, e precisamos que o Senhor tire do nosso coração, Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai amado, esse sentimento de nos escondermos atrás do outro, atrás de situações, de circunstâncias, Pai. Pai, nós queremos deixar um legado, Deus, de mulheres que são responsáveis, responsáveis pelo que falam, pelo que são, pelo que fazem, Deus. Deus, Deus, nós desejamos que o Senhor tire de nós. Toda a atitude que não traz a glória do Pai. Senhor, nós desejamos, Pai amado, que o Senhor nos ensine, Pai amado, querido Deus, cada mulher aqui, Senhor amado, nas situações que elas ocupam, Senhor amado, nas empresas, nos trabalhos, na sua casa, com seus filhos, família, Senhor amado, as mais diversas situações, Pai amado, eu quero, Pai, pedir ao Senhor que venha nos ensinar, Pai, ensinar a sermos exatamente o que o Senhor, Pai amado, desejou, o que o Senhor quer. Eu quero te pedir, mulheres que estão em governos, Pai amado, querido Deus, que sejam mulheres, Pai amado, querido Deus, que tenham a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus. Tira a arrogância, tira a prepotência, tira, Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, querido Deus, tudo aquilo que não vem da Tua parte, Pai. Coloca essas mulheres, Pai amado, em governos, Pai amado, em situações, Pai amado, em nome de Jesus, de confiança. Coloca as mulheres, Pai amado, querido Deus, em lugares, Pai amado, querido Deus, essas mulheres que são humildes, que andam de joelhos, essas mulheres, Pai amado, revestidas de autoridade, Pai amado, aonde o governo, Senhor amado, querido Deus, o Senhor terá liberdade, Pai amado, de se mover, de falar. Guarda o coração dessas mulheres. Xarai, Guaraxanai, Guaranacha, Candarabashuela, Bachola, Condoro, Balabalabas, Eremai, Candarabashuela, Comehala, Bache, Candarabashuela, Bache, Candarabiola, Candorebelo, Axte, Espírito Santo de Deus, 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 Santo Deus, Santo Deus, que venham esses corações prostrados, que venham esses corações rendidos ao Senhor, que venham esses corações dependentes de Ti, corações que andam na dimensão do Teu Espírito. E I'm mulheres com coração quebrantado, com coração humilde, o Senhor não rejeitará. Que venha o Senhor amado, que Ele, Deus, a sabedoria do alto venha sobre elas e as toque. Que o Senhor possa contar com elas, Pai amado, querido Deus, para ser a sua boca, para ser as suas mãos, para ser os seus pés, os seus ouvidos, os seus olhos. Vem e ocupa o teu lugar, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, e que o Espírito Santo cele essa palavra no seu coração, e que ela venha germinar e dar fruto, e mais fruto, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia! Glória a Deus! Recebe a glória, recebe o louvor, recebe a exaltação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querida. Vá em paz, em nome de Jesus.